Fala pessoal, vamos começar mais uma live e hoje a gente vai falar então sobre como são os processos seletivos de trainee, certo? Porque essa websérie a gente vai falar sobre trainee, right? Então hoje é o episódio 2 da websérie Mundo Trainee. Bom, para quem está ouvindo no Spotify essa websérie, bem-vindos. O importante, mesmo que você não esteja ao vivo, você tenha contato aí com conteúdo legal para você conseguir conseguir te ajudar aí de qualquer forma, não importa o que você esteja fazendo, né? Muito bom, show de bola, vamos lá, vamos lá. Então, pessoal, vamos lá. Como que funciona os processos seletivos de trainee? Algumas coisas que são bem importantes, tá? A gente saber, é importante que vocês saibam. A gente já falou, né? Se devo ou não prestar um trainee no último episódio, né? Se você não viu o outro episódio, você deve entrar no YouTube, a outra websérie inteirinha, né? Que a gente falou sobre carreira, né? Trilha de carreira e etc. A gente tá lá no YouTube, a websérie inteirinha. Consuma esse conteúdo, tem coisa legal pra caralho. Tem um monte de gente falando que tá passando os processos seletivos, que tá conseguindo aprender coisa pra caralho na live. Realmente esse conteúdo é bem rico. Tem muita coisa que a gente dá nos nossos treinamentos que a gente está passando por aqui. Então aproveitem bastante, beleza? E mandem perguntas, beleza? Então vamos lá, começando a falar sobre os processos. Bom, primeira coisa é, antes de a gente falar dos processos, certo? Você precisa, tem o pré, eu vou chamar isso de pré-processo seletivo. Um pré-processo seletivo. O que é o pré-processo seletivo? Vamos lá. Quais são as etapas, tá? Vou chamar aqui de etapa 1, a etapa de escolha da área. A etapa 2, aonde você monta seu currículo. E etapa 3, aonde você escolhe algumas empresas para prestar. Não adianta prestar 50, 300 empresas no processo de trainee. Ah, mas o meu amigo, sei lá o quê, ele prestou 30 processos seletivos para conseguir passar em uma. Poxa, imagina então se ele tivesse prestado 3 empresas. Dele, se tivesse escolhido bem, pensado bem em qual prestar, talvez ele tivesse passado nas três e não em uma só. Então, escolher bem qual empresa que você vai prestar, isso vai te ajudar muito a passar no processo seletivo. Mas antes de tudo, você precisa saber qual área você quer, porque você senão vai estar perdido, você não vai ser foda em nada, você não vai se especializar em nada, você vai ter dificuldade de demonstrar que você tem conteúdo técnico, né, hard skills suficientes para aquela área. Porque os caras, por mais que queiram perfil bom, perfil de trainee, o cara é safo, a pessoa tem liderança, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo, meu irmão, sem conteúdo nenhum relacionado à área, fica difícil. Então ninguém contrata alguém de finanças para ser trainee que não saiba nem noções básicas de finanças, tipo fluxo de caixa, contas a pagar e receber, o que é uma DRE, o que é tipo um regime de contas, um plano de contas e por aí vai. Então o cara não sabe nada de finanças, sabe que é um CAPEX. Então ele não vai, tem um gap muito grande nessa parte. O cara vai entrar como trainee para daí começar a aprender? Fudeu, né? Então você tem que escolher a sua área para você começar a entender vocabulário, para você estudar, para você fazer curso, para você ter certificação e para você ser destaque, porque senão você está lascado. Depois você precisa montar o seu currículo bem feito. A gente tem no nosso blog, certo? Olha lá no nosso blog, tem lá para escolher a área, o quiz de carreira. Também tem no nosso blog, ele vai ajudar bastante você a direcionar são as áreas que você tem mais afinidade, tá? E o blog vai te ajudar lá no artigo de currículo, a te ajudar a orientar como montar um currículo legal e também como você pode baixar uns modelos, né? Tem quatro modelos legais para você usar, beleza? Não é um modelo padrão, um modelo que funciona, um modelo que é aprovado, um modelo bom, certo? E escolher algumas empresas para você prestar. Isso aqui você pode procurar no, sei lá, melhores empresas para se trabalhar, tem revista, procura na internet, converse com seus amigos, escolha as empresas. Isso é para mim é o pré-processo seletivo. Aí, beleza, depois que você fez bem feito esse pré-processo seletivo, aí sim faz sentido você começar a prestar os processos seletivos. Então, o início é prestar os processos. Então, aí sim, vamos no tema da live, que é basicamente como funcionam os processos seletivos de trainee. Vamos pegar aqui um exemplo. Vamos pegar aqui um exemplo de um trainee, por exemplo, que é o trainee da Ambev. Então, os caras têm, por exemplo, né? No caso deles, eles têm lá teste online. Então, primeiro, né? Eles falam que são essas etapas, mas a gente vai adicionar as que são verdadeiras, tá? Triagem de currículo, teste online. Teste online tem fit, inglês e lógica. Depois tem um business case. Isso aqui eu estou dando exemplo, tá? Como funcionam os processos, né? As etapas do processo. Etapas dos processos seletivos. Vou dar exemplo, Ambev, tá? Depois eu vou falar de um modelo standard, tá? Modelo padrão. Business case, aí tem a parte da dinâmica de grupo. De grupo, já é aqui, já é presencial, beleza? Depois tem o painel. Pode haver aí, por exemplo, uma entrevista exclusiva aí, ou etc, tá? Eles não colocam, mas pode acontecer que sim. Aí acabou, aí entra a admissão, certo? Admissão. Passou, já era. Então vamos começar aqui com esse exemplo, tá? Depois eu falo um pouco de algumas modificações e por aí vai. Então, admissão, né? Então começa lá no triagem de currículo. Aí tem os testes, business case, dinâmica presencial. Já com aqui começa o presencial, né? Então aqui é presencial também. Muito legal. Então, ó, vamos falar das etapas. Como funciona as etapas de processo seletivo de trainee, tá? Primeira coisa, então, é a triagem de currículo. A parte mais importante da triagem de currículo é você entender que a empresa ela faz o processo seletivo, ele é um funil. Significa que quando você vai ver lá, tem 5 mil candidatos por vaga num trainee tipo da Ambev, no Banco Safra, na Johnson, TOTVS, Itaú. Tem gente pra caramba, 3 mil, 4 mil, 5 mil candidatos para uma vaga. É muita gente. Então, funciona como um funilzão, né? E aí, tipo, muita gente no começo, e aí cada etapa vai diminuindo o número de pessoas. Legal, show de bola. Então, você precisa entender que, até certo ponto, o que funciona para selecionar e passar para as próximas etapas é máquina, robô, você tá entendendo? Inteligência artificial, o cara, tipo, algoritmo, tá? É basicamente isso, é algoritmo que faz seleção. Não dá para eles olharem 5 mil candidatos por vaga, tem 50 vagas, faz a conta de quanta gente é. Um cara não consegue olhar um por um. Então, meu irmão, na triagem de currículo, o que acontece é que é o algoritmo. Como que funciona isso então? Na prática, você vai cadastrar você lá. Ah, meu nome é João Silva, eu sou formado na faculdade, sei lá, Unifei, e daí eu tenho experiência numa empresa júnior, blá blá blá, e aí começa a cagada que a galera já começa a fazer. Porque se você não tem um currículo, se você não fez o pré-processo seletivo, que é o que eu estou falando aqui, o pré-processo seletivo você não montou um currículo bem feito. Aí você já não tem um textinho, você já não tem as suas experiências profissionais bem organizadas, faça o seu currículo bem feito. Depois você vai usar isso para escrever nos textos dos sites, tá? E até alguns sites você pode anexar o seu currículo. Por favor, em PDF, não Word, tá? Nunca mande currículo em Word. Então, vai fazer a triagem, então você vai fazer o preenchimento, que é o cadastro, tá? É a triagem, mas você vai fazer o cadastro. No cadastro, primeira coisa, atenção é tudo que você está escrevendo com muita calma. Por isso que a gente fala para você prestar poucos processos seletivos, tá? Porque você precisa ter calma na hora de prestar a parada. Então, é disso que a gente está falando. Preencher lá, tá? E minha faculdade, tal, tal, tal. Vou dar um exemplo que a galera faz cagada. Aí o cara escreve lá, Unesp. E cadastrou Unesp. Aqui ele é um campo assim, faculdade. E aí o cara coloca no campo faculdade e coloca Unesp. E não apareceu nenhuma sugestão de universidade, então às vezes você está escrevendo Unesp, daí ele aparece, Unesp, daí você clica e ele fica marcadinho com a caixinha lá. Legal. Aí o caboclo nem presta atenção no que está fazendo, e aí escreve, em vez de escrever Unesp, ele escreve UPESP. Em vez de Unesp, fica UPESP. E aí ele segue e vai preenchendo. Só que o que acontece? Quem seleciona é robô. E o cara escreveu UPESP ao invés de Unesp, e o que acontece na prática é que Unesp tinha 100, ganharia, as pessoas da Unesp ganham 100 pontos no score. Tô chutando aqui, tá? 100 pontos de score. O cara da UPESP que sei lá se existe essa faculdade, ele ganha 0 pontos. Ou ele ganha, sei lá, 10 pontos. E aí o cara, ó, se ferrou porque o cara preencheu o negócio errado. Então preste atenção na hora de fazer o cadastro, tá bom? Então isso é um ponto importante. Então, coisas que vão importar muito no seu cadastro. Para estágio, a gente vai falar de estágio aqui agora, né? Vamos lá, focar no trainee. Coisas que vão importar muito no seu cadastro: a sua faculdade, as suas experiências profissionais. Esses tempos atrás, um cara veio falar para mim assim: porra, Ana, mas eu não tenho experiência nenhuma para colocar no cadastro. Experiência profissional não tem nenhuma. Eu falei: poxa, mas o que você fez durante a faculdade? Daí o cara falou: ah, eu não, experiência de trabalho eu não tenho nenhuma, mas durante a faculdade eu participei do construção de carro, que é o Baja. Eu participei do centro acadêmico e participei de um projeto voluntário. Eu falei: caralho, bicho, como é que você não tem experiência profissional? Isso tudo você vai botar em experiência profissional, bichão. É lógico que o trainee, você vai ter que colocar o seu estágio, porque você é obrigado a ter feito estágio. Se você tem um estágio, show. Se você tem dois estágios, melhor ainda. Certo? E se você está prestando trainee porque já é formado ou já é formada e trabalha numa empresa, sei lá, como analista, como engenheiro, já é efetivado numa empresa, coloque. Isso vai contar muito ponto para na hora de você prestar, tá? Então a triagem tem que tomar muito cuidado porque vai dar pau, tá? Se você preencher errado, vai dar pau, beleza? O seu curso, a mesma coisa, toma cuidado no preenchimento e etc, tá? Preenchimento tem que ser com calma. Na hora que você vai colocar a descrição dos seus cargos, você acha realmente que eles vão ler isso de todo mundo? Vamos ser bem sinceros. Você realmente acha que todo mundo vai ler a merda da sua descrição de cargo, das suas experiências? Não vai. Não vai. E aí, tem algumas plataformas que foda-se, vai estar lá e beleza. Talvez lá na frente eles usem isso para as pessoas que estiverem quase na entrevista, no painel, entregar para o gestor um relatório de tudo que você preencheu, para ele poder ler com calma, blá blá blá. Mas na etapa inicial não vai contar tanto, vírgula. A não ser as plataformas que já têm muito integrada essa parte de inteligência artificial. E aí os caras vão pegar as palavras-chaves, tá? Vou contar um segredinho para vocês. Segredinho é: a gente acabou de fazer um teste e acabamos de aprovar um cara, uma pessoa X, tá? Que ele escreveu assim na descrição do cargo dele: batata, 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 projeto, 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 projeto. Ele passou. É isso. Palavra-chave. Então a gente hackeia essas plataformas merdas, né? Que trabalham com inteligência artificial e não culpo eles, porque não é muito difícil mesmo você conseguir alcançar, encontrar o melhor candidato fazendo sem inteligência, algoritmo, caramba, quatro. Eu tenho outros conceitos, eu acho que existem formas melhores de a gente encontrar. Então, triagem, be careful, cuidado, preenchimento com muita cautela. Aonde você fez estágio pode influenciar você passar ou não. Por quê? Ah, o cara fez estágio na empresa A. E você está prestando para a empresa B. A empresa B não gosta das pessoas que têm do perfil das pessoas que trabalham na empresa A. E aí, velho, so sorry. Não tem como a gente saber, é difícil a gente saber disso. Então, por exemplo, a gente tem um histórico que a Ambev não passa nem a pau pessoas que fizeram estágio na empresa X. Eu não vou falar o nome, tá? Porque isso é exclusivo para os nossos alunos, essas informações. Mas a Ambev reprova. Pelo menos estatisticamente falando, a gente tem um histórico aí de todas as pessoas que trabalhavam na empresa X não passam nem fudendo na etapa de triagem. A pegada é essa. Tem empresas que vai dar o mais score. Então, por exemplo, poxa, a gente gosta muito de pessoas que trabalharam na empresa tal. Então, eu vou dar mais pontuação para as pessoas que trabalharam na empresa tal. Então, isso pode ser bom ou ruim você ter trabalhado, ter experiência numa empresa X lá. Legal, legal, legal. Aí depois vem os testes online. O teste online tem o FIT. O FIT é o First Individual Trial, que é para você ter sua primeira contato da cultura da empresa, ver se você tem o estilo da empresa. Então, porra, tem empresa que tem um estilo muito agressivo, trabalho hardcore, tal, caralho. Aí a pessoa é uma pessoa muito quality life, que gosta assim de viver, andar na praia, bem de boas, assim, trabalhar até as 18 às 5, não quer estresse. Que é um perfil de boa. Ver, a empresa consiga ver se você tem um perfil que se adequa ou não. Se você vai ser feliz lá dentro ou não, velho. Se você vai ter um estilo da empresa ou não. Sacou? Não adianta um cara querer entrar aqui na dinâmica e o cara chegar aqui com um cara amarrada e tipo tudo para baixo e tipo sem energia nenhuma. Aqui é pedrada e a galera pá, e é fritação e energia e tal. A galera super é mais enérgica, entendeu? Então a pegada é mais enérgica, né? Então é o estilo nosso, sacou? É estilo nosso. Agora é 7h20 da noite, tem tipo metade do time tá aqui ainda, sacou? É o estilo diferente. Sacou? E não é tipo porque a galera tá levando chicotada pra tá aqui, não. A galera tá aqui porque quer tá aqui. A galera tá aqui porque tá se divertindo fazendo o que curte. A galera tá aqui porque tem coisa pra entregar que é importante pra gente crescer. Então é o estilo de empresa, sacou? Tem estilos. O fit ajuda nisso. Teste de inglês. Provinha. Texto. Interpretação de texto. Tem gramática, tem listening, tem depende do tipo da prova. Você vai ter que fazer o teste para verificar seu nível de idioma. E prova de lógica. Muitos, tem muitas que são quase que prova de matemática, muito. Tem algumas que tem teste de lógica mesmo, com questões tipo, do tipo, por exemplo, se o camelo é uma aranha e a aranha é um prédio, o prédio é talvez uma aranha. Então, tipo, umas coisas de relação. Isso tem muito no teste da Raizen, tá? Em algumas plataformas tem essa parada que é bem difícil. Esse é um exemplo bem tosco que eu tô dando, mas tipo, tem vários tipos de teste. Que são esse estilo. E você vai ter que ter essa parte de lógica. Estude arranjo, estude de probabilidade, estude sequências numéricas, beleza? Quem são os nossos alunos? Tem um histórico legal aí de provas online pra caralho, pra gente poder compartilhar com vocês o que vocês podem estudar, como que vocês podem se preparar melhor. Na plataforma do aluno tem conteúdo pra caralho sobre todos os tipos de empresas e o caralho a quatro. Beleza? E no caso da Ambev tem o business case, tá? Depois passou nos testes online, vai pro business case. O business case é os caras vão te dar uma orientação padrão, tá, pessoal? Os caras vão te dar uma orientação alguns minutos antes, 10 minutos antes, 20 minutos antes, e nessa orientação você vai ter que desenvolver um produto, resolução de case. Então, basicamente é o business case pode ser individual ou tipo dinâmica com duas, três pessoas geralmente. E se for individual, você vai ter que pegar essas informações que você vai ter, em 10, 15 minutos você vai ter que desenvolver e vai ter que se apresentar. E aí o cara vai, na hora que você entrar no Skype com a pessoa vai falar: se apresenta pra gente, tal, tal, tal. Aí você vai se apresentar: ah, meu nome é João, blá, blá, blá. E depois você vai ter que explicar o case. E aí a pessoa vai fazer uma sabatina, ela vai perguntar para você. Você pode dar sorte de pegar a pessoa power e ou uma pessoa que é bem light, que não vai te apertar tanto. Mas, por exemplo, no caso da Bev, a maioria das vezes é pedrada, então o cara vai te apertar. A gente, o business case, então essa parte você tem que aprender resolução de case, treinar case, tá? Sorriso no rosto, internet boa, isso é importante. Dinâmica de grupo presencial. A dinâmica de grupo geralmente é composta por uma apresentação pessoal, que é um pitch de 2, 3 minutos, que é fundamental. A gente fala isso o tempo todo no treinamento Hard Work Power, preparatório para o processo seletivo, que o quão importante é o pitch, e a gente demora um tempasso para refinar o pitch de todo mundo. O pitch tem que estar tá foda, pessoal. Pitch bom é chave, muito importante. Preparou o pitch, legal. E aí você vai participar da dinâmica de grupo, então geralmente vai ser pitch e depois vai ser uma resolução de case ou um jogo de tabuleiro ou alguma coisa aí de dinâmica de grupo, né? Tipo, tem uma série de tipos, né? Mas no geral é um case para você resolver. Tem que treinar case para tá fera de case. Tem que treinar case para conseguir passar na dinâmica, para ter embasamento, para saber resolver case. Tem que ter linha de raciocínio estruturada. Sem linha de raciocínio estruturada, meu irmão, você não passa num case. Certo? E tem que participar. Se você não participar, você está fora do jogo. Beleza? Não queira se degladiar para ser o líder, mas também não fique apático ou apática na hora da dinâmica. Depois tem o painel, tá? O painel é painel de sabatina. Então você vai ter que resolver um case. Geralmente eles te dão em casa algumas informações para você se preparar. E aí eles vão ter o painel com gestores e o gestão vão fazer perguntas para você. baseada nesse case aí que se apresentou. Beleza? Tem vários tipos, mas o painel geralmente é isso. A entrevista exclusiva, por exemplo, no processo da Ambev não fala desse processo, dessa entrevista exclusiva, mas às vezes pode ter alguém, se foi para um para o painel, alguém quer tirar alguma dúvida e vai marcar uma entrevista depois com você, porque está na dúvida entre você e Maria e José, e faz entrevista com os dois, que é entrevista gestor ou gestor e RH, tete a tete com você, fazendo perguntas. Ah, me conta mais sobre isso, me conta mais sobre o seu intercâmbio, me conta mais sobre seu curso de Green Belt, me conta mais sobre esse treinamento que você fez nos Estados Unidos, me conta mais sobre a empresa Júnior, me conta mais sobre seu último estágio, me conta mais sobre seu projeto. Então, muito assim, tá? Por que que você mudou de área? Por que que você não quer isso? Por que que você fez esse curso? Por que que você foi nos Estados Unidos? Por que nos Estados Unidos você ficou tão pouco tempo? Por isso aquilo, e vai ter várias perguntas, você tem que estar preparado para conseguir conduzir legal o processo como um todo. E aí depois pode se considerar até uma etapa de processo seletivo, que é o teste médico, né? Passar no teste médico. Tem empresa que tem toxicológico, tem empresa que tem o cacete A4, mas no geral não tem problema, tá? Fique atento com essa, se você tem consumo de drogas, etc., fique esperto para você de repente não reprovar. E seja transparente na hora de falar se você tem alguma doença, tipo diabetes ou etc., porque isso pode influenciar, você mentir pode influenciar muito, na sua aprovação ou não, tá? No geral, todo mundo passa no teste médico sem problema nenhum, mas ele pode ser uma etapa sim seletiva, beleza? Então, pessoal, as etapas dos processos são muito assim, muito parecidas, tá? O processo seletivo de consultoria é um pouco diferente, tem o PST, que é o Problem Solving Test, que mexe com GMAT, e consultoria é uma coisa mais à parte, beleza? Bom, tem uma série de coisas legais, importantes, mas a gente não tem muito tempo para falar sobre isso. Mas no geral, pessoal, as etapas, tem a parte, por exemplo, algumas processos seletivos de trainee que vão pedir para você mandar o pitch por e-mail, não, cadastrar na plataforma seu pitch de 2 minutos. O pitch tem que estar fera, tem que estar refinado. Sem o pitch bom, você está fora. Eu recebo muito pitch também. Além de currículo, eu recebo uma baciada de currículo para analisar. Mas pitch eu recebo vários também. E cara, cada pitch ruim que o cara começa, né? Ah, meu nome é Joaquim. Eu vim lá de Piraporinha, da puta que pariu. E aí, de lá de Piraporinha, minha avó do sertão de não sei o quê. E o caralho, foda-se tudo isso. Sacou? O cara não quer saber disso. O cara quer saber o que você fez na sua vida que deu resultado. Que ele quer saber essas coisas da sua faculdade, o que você fez, projeto, o cacete, e também a jossa do seu último estágio, do seu trampo, meu. O cara quer saber se você teve resultado. O cara quer saber de você. Para de lero-lero, sacou? Monta um pitch bem feito. Tá bom? Então às vezes você vai ter que mandar o vídeo. Tem, por exemplo, empresas tipo a Sangoban, por exemplo, que ela tem 3 perguntas, 4 perguntas, geralmente em inglês. Às vezes em inglês, que você vai ter a pergunta, você vai ter que apertar o botão e ele vai gravar a sua webcam. Então eu aperto lá, aparece assim para mim. Ah, vamos supor, tem uma pergunta assim: Tell me more about your projects. E aí, tipo, você vai ter que falar sobre seus projetos, sei lá, não sei. Conte mais sobre seu intercâmbio, conte sobre sua melhor experiência na universidade. Entendeu? Em inglês, e aí você tem que responder. So, my name is blah, blah, blah. E aí você responder. My experience, blá blá blá. E aí você começa a explicar as experiências que você teve. E aí vai clicar no botão gravar. E ele vai gravar ali por 1 minuto. Certo? Então ele vai gravar. É como se fosse uma vídeo entrevista, tá? Gravada que os caras vão ver depois. Tem muitos que trabalham com inteligência artificial, tem outras que são avaliadas realmente, tá? Quanto mais no começo do processo, acredite em mim, mais no começo do processo, mais maior a chance de ser avaliação via algoritmo, via robô, via inteligência artificial e o cacete A4. O cultural da Red Bull é muito diferente, tipo, com imagens. Você prefere essa ou essa? Escolhe uma imagem. Aí tem, sei lá, um coelho e um pepino. E aí, tipo, tem umas paradas muito doidas aí, né? Tem empresas que têm um teste de inglês muito foda, tipo a Mercedes tem um teste de inglês muito difícil. E por aí vai, tá, pessoal? No treinamento do Hard Work Power, por exemplo, a gente tem tudo isso detalhado, a gente fala disso, a gente dá mentoria exclusiva para os alunos sobre cada uma das empresas que eles estão prestando. Lógico, a gente não conhece todas, né? Esses dias, Uma menina, uma ex-aluna, perguntou como era o processo seletivo da Minalba. Cara, a gente não sabe. A gente pode até correr atrás, mas a gente não tem experiência nesse processo. Então, tem empresas, né? Geralmente as grandes a gente conhece todas, mas algumas a gente não conhece. Óbvio, né? Porque são infinitas empresas no mundo. Mas aí ela presta o processo, a gente dá dica padrão para ela, standard, que funciona quase para todos. Aí ela presta, conta para a gente como foi o processo, e a gente tem essa base de dados de como foi aquele processo. E aí um outro ex-aluno presta, a gente já sabe como é. E a gente cria base de dados baseada na nossa tribe. A gente tem uma tribe, que é a Hard Work Tribe, que é a galera que se ajuda monstramente, é uma comunidade fodástica dos nossos ex-alunos, que inclusive ajuda, um ajuda o outro a conseguir estágio, trampo, e tem muita rotação. Então, pessoas que fizeram treinamento há 5 anos atrás, hoje ligam e falam assim: Hanna, me manda 5 ex-alunos foda, porque isso e aquilo. Cara, toda semana a gente tem ligação de empresa pedindo gente. Toda semana, toda semana. Essa semana foram duas. E olha que a semana, tipo, tá na terça-feira. Falei com duas pessoas, já pediram dica para contratação. Então, isso é muito importante. Tem muita empresa, tem algumas empresas que estão falando sobre escolha um livro de economia e você vai fazer uma apresentação aqui no dia sobre um livro de economia que você leu. Tá? E aí, tipo, se você não leu nenhum livro de economia, você já se fudeu, porque você vai ter que ler. E às vezes você vai ter tipo 3, 4 dias para estar na dinâmica, e se você não leu, você vai ter que ler um livro em 3, 4 dias, e aí você vai ter que se matar para ler o livro, né? Legal. Então, é isso, pessoal. Acho que basicamente tem muita coisa, tem muito detalhe, tem muita hackzinhos, detalhezinhos, mas no geral é uma puta preparação foda, uma compreensão muito forte sobre os processos seletivos. É uma compreensão muito forte sobre o que você é bom, o que você não é, para fechar lacuna, uma preparação no mínimo de 6 meses ou um ano para você conseguir se preparar bem para passar. Lógico que tem gente que não se prepara porra nenhuma e faz, mas essas pessoas que não se prepara porra nenhuma e faz e passa são pessoas que deveriam dar graças a Deus aí por ter conseguido, porque tem um perfil bom, mas isso e aquilo. Mas no geral, a gente percebe que todo mundo tem lacuna e o segredo está em fechar a lacuna. Então, o talentoso sempre perde pro dedicado, beleza? Então, se você acha que você não tem tanto talento às vezes assim, você seja dedicado o suficiente para você passar na frente, beleza? A minha vida inteira foi assim. Foi muito dedicação. O que eu sei de projeto hoje foi na quantidade de projeto que eu fiz, da quantidade de treinamento que eu fiz, da quantidade de livros que eu li, tipo, várias madrugadas estudando, me preparando para chegar onde eu cheguei. Então não tem nada de sorte, não tem nada de talento. O negócio é dedicação. Você quer passar num trainee? Se dedica. Beleza? Pega os cases dos nossos alunos, entra lá no nosso no Instagram. Meu, o tempo todo eu tô postando gente aprovada. Dedicação, certo? Para começar, na dedicação de estar assistindo essa live. Então parabéns para quem está assistindo. Podia estar assistindo Netflix agora e tá assistindo a live. Parabéns, sacou? Porque é assim que faz para ter resultado. A grande pergunta que eu quero deixar para vocês aqui é: quantas horas da semana você dedica? Beleza, pessoal? Show de bola! Então é isso. Espero que tenha contribuído um pouco para vocês. Lógico que nos treinamentos, isso aqui é uma live de 1 hora, né? De nem 1 hora, né? 30 minutos. A gente tem aprofundado tudo isso nos nossos treinamentos. A gente tem muita aprovação. O Hard Work Power é muita alegria pra gente, porque a gente tem mais aprovações do que alunos. Então a gente tem aluno que passa em 6, tem aluno que passa em 4, 3, tem aluno que passa em 2, tem aluno que passa em 1, mas é aquilo que ele queria. E logicamente tem sempre quem não passa, porque mas a gente estatisticamente sabe que quem não passa é quem não cumpre as recomendações. E uma coisa que eu não consigo fazer é fazer a parte das pessoas. Então faça a sua parte, cumpra o arroz com feijão que vai dar certo. Sempre dá. E essa é o nosso sucesso aí dos alunos. É porque a galera se dedica e consegue as paradas, beleza? Ah, não tô conseguindo estágio? Beleza, se dedica, velho. Se dedica que vai dar certo. Beleza? O que eu puder contribuir, eu tô à disposição verdadeiramente. Eu respondo todos os directs do meu Instagram. Então, todo dia eu tento liquidar todos os directs. Então, é isso. E vamos para cima. Então, tem lá a dinâmica treinamentos. Também responde perguntas lá. E o meu pessoal lá. E é isso, pessoal. Quem tá aqui até agora, dá um like. no vídeo, no, na live de hoje. Dá um like aí e inscreve no canal para você receber lembrete, para você poder contribuir com a gente aí, para a gente crescer cada vez mais essa rede. E quem quiser, compartilha isso com os amigos, mano. Isso é muito importante. Se você tá assistindo, tá prestando treino, compartilhe com as pessoas. Não encara tipo assim, porra, meu concorrente lá na frente. Mano, o negócio é compartilhar conteúdo. A gente precisa desenvolver esse Brasil, sacou? Então vamos pra cima. Beleza? É isso então, pessoal. E show! É nóis e um abraço, pessoal. Até já.